doutor Paulo Henrique, tem aí pressão de inflação, tem uma série de questões envolvendo algo que pode bater lá hoje na reunião do Copom, que eventualmente pode ter mais um novo reajuste dos juros. Qual a perspectiva, Paulo Henrique?
Vamos lá. Realmente hoje começa a reunião do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é aquele comitê que define a taxa Selic, a taxa que a gente chama de taxa básica de juros da economia, né? Ela acaba servindo de referência para todas as operações, seja as operações de crédito, as operações de investimento e até mesmo principalmente ancorada pelas operações de títulos públicos, né, que são alguns dos principais títulos negociados aí no mercado de investimentos no Brasil, e ela que serve de referência. A reunião começa hoje, geralmente o resultado dela é divulgado no final, ela dura 2 dias, no final da quarta-feira, após o fechamento do mercado, é que é divulgada a taxa Selic. A expectativa dessa reunião é que haja um aumento de 1% da taxa Selic. Hoje a taxa Selic está em 4,25% ao ano. Então, provavelmente, a gente tem, se essas previsões, né, se concretizarem, a gente deve ter uma Selic aí a 5,25% a partir de amanhã, justamente nessa toada de aumento de juros que o Banco Central já vem fazendo desde as últimas reuniões dos últimos meses aí do Copom, para tentar conter a inflação, como você mesmo bem disse, né, Cacá? Uhum. A gente teve alguns índices de inflação que saíram um pouquinho fora do controle, quando a gente olha até o próprio GPM aí. Tudo bem que o Copom ele se baseia no IPCA do IBGE, mas o GPM mesmo, que é aquele índice de inflação calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que grande parte dos contratos de aluguéis no Brasil são considerados, né? A gente teve realmente alguns meses que assustaram muito. Algumas janelas de 12 meses acima de 30%, 35%, como a gente já falou em colunas anteriores aqui. Então, realmente, a perspectiva para essa reunião é de um aumento de 1%. A maioria dos analistas e economistas do mercado prevê que no final do ano a gente deve ter uma Selic por volta de 6,5% a 7%, considerando as próximas reuniões e os próximos aumentos. Lógico que se a inflação der um refresco, né, os próximos 20 dos próximos meses vierem um pouquinho abaixo, pode ser que o Banco Central tenha uma mão um pouco mais leve e não aumente tanto. Mas hoje a leitura, dados os números de inflação que tem vindo e dadas as perspectivas do mercado, é que a gente tem uma Selic no final de 2021 por volta de 7% ao ano. E certamente, se a inflação ela dá uma pequena queda, a gente pode ter reduções a partir de 2022. Né? Então, assim, o Banco Central, né, as taxas de juros, a taxa Selic, é um dos principais instrumentos de política monetária que existe, justamente quando o governo ele quer ou estimular ou segurar um pouquinho a atividade econômica, ele se utiliza desse instrumento, que acaba sendo um grande decisor, né? Os juros básicos, ele acaba sendo um grande decisor, tanto para o empresariado, quando a gente fala de investimentos, tanto para o consumidor, quando a gente fala de consumo. As pessoas que querem comprar algum bem, ou um empresário que quer investir, certamente ele se baseia muito olhando a taxa de juros, como a gente fala, como custo de oportunidade, para saber se investe numa atividade produtiva ou se aplica no mercado financeiro, assim como o consumidor, né? Às vezes o consumidor, numa decisão de comprar um imóvel, um automóvel, certamente taxas de juros mais altas, elas são um pouco menos atraentes do que taxas de juros mais altas, mais baixas, e você, com taxas mais baixas, você acaba estimulando o consumo, e taxas mais altas, inibindo um pouquinho o consumo. Então, é o principal instrumento de política monetária, então, por isso, da importância dessa reunião, e as perspectivas são essas aí que a gente acabou de falar.
Agora, Paulo, essa questão da inflação ela é um pouquinho complicada, porque há uma previsão de uma pressão ainda maior na inflação por conta dos alimentos, né? Esse clima frio tem feito com que muitos alimentos sofram, a produção sofra quedas, etc. Qual é a perspectiva que o mercado trabalha em relação à inflação, Paulo?
É verdade. Esse clima frio, né, algumas geadas em alguns estados brasileiros, realmente atrapalhou muito a produção de alimentos. A gente pode ter pontualmente alguns alimentos que devem ter algum tipo de reajuste, justamente pela questão da oferta e demanda, né? Nos próximos meses, e isso realmente está assustando bastante os estudos e perspectivas com relação à inflação. A gente já vinha com uma inflação carregada aí nos últimos meses, né? Alguns setores, o setor de serviços pontualmente tendo alguns reajustes um pouco fora da curva, mas realmente por conta de clima, existe uma apreensão com relação aos reajustes, né? Tomara que voltemos a um clima um pouco mais ameno, e aí, de fato, esse impacto num segundo momento, no próximo trimestre, pelo menos, isso seja atenuado, né? Então, por conta do Covid também, existem muitos desajustes em várias cadeias produtivas, né? A gente tem conversado aí com algumas pessoas do setor de construção civil, do setor automobilístico, dizendo que está faltando mercadoria, está faltando insumo, está faltando carro, está faltando material de construção. E, realmente, quando você tem muita gente querendo comprar um pouco produto e pouca oferta desse produto, o que acaba acontecendo são os reajustes, né? E quando você tem reajustes, impacta a inflação, porque todos esses índices inflacionários que nós estamos falando, ele é calculado justamente em cima de uma cesta teórica de consumo. Então, se você tem aumento, por exemplo, do cimento, do ferro para a construção civil, ou até mesmo, como a gente falou, de automóveis e tudo mais, isso tudo acaba impactando os índices inflacionários. Então, realmente, a preocupação é tanto dessa questão de desarranjo em algumas cadeias produtivas com relação à oferta de alguns produtos, quanto essa questão climática, principalmente no que tange aos alimentos, à oferta de produtos aí. É o que preocupa hoje, certamente, o Comitê de Política Monetária na decisão de taxa de juros.
Tá ótimo, então, Paulo Henrique. Um abraço, bom trabalho e até a próxima terça-feira.
Até a próxima. Um abraço a todos. Boa semana.
Boa semana, Paulo.